Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Tema muito debatido nos últimos tempos, as fake news, também chamadas de desinformação, têm provocado muita discussão, muita polêmica e muitas consequências para a nossa sociedade. Para entender melhor como combater este fenômeno e como está também a discussão sobre a instituição da lei das fake news no Brasil, nós vamos conversar agora com o jornalista, gestor de mídias sociais, e ele é professor de jornalismo da PUC Paraná, Renan Colombo. Boa tarde, Renan, seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar conversando com vocês.
Muito bom também, para a gente poder, né, sempre trazer essa informação sobre fake news, nunca é demais, ao nosso ouvinte. Para começar a nossa conversa, eu já quero lhe perguntar por que ainda as notícias falsas são tão rápidas, tão destrutivas no meio da nossa sociedade, Renan?
Olha, Patrícia, a gente sempre teve desinformação presente na nossa sociedade. A mentira, por si só, não é um elemento novo. Agora, nessa era digital que a gente vive, essa era hiperconectada de comunicação instantânea através de dispositivos tecnológicos, de aplicativos de mensagens, a gente tem uma possibilidade de disseminação da desinformação com uma velocidade muito maior do que qualquer outra já registrada na história. Então, eu sempre digo que a peculiaridade desse momento atual que a gente vive e que esse termo fake news virou moda, não é propriamente a elaboração de mentiras com algum propósito político ou econômico, mas é a velocidade com que isso se propaga. E a gente teve problemas seríssimos, tanto nas últimas eleições, em 2022, como ainda antes das eleições, no período da pandemia, e na verdade esse problema também está presente agora com, por exemplo, as questões das vacinas. Então, realmente, a gente tem muitas discussões sérias e relevantes para o país que estão contaminadas por mensagens falsas, informações distorcidas, e tudo isso nesse nosso momento histórico específico, fruto da possibilidade de disseminação tão veloz e tão rápida.
Pois é, o mundo digital, né, que você acabou entrando, que revolucionou, deixou ainda mais dinâmica nessa questão da veiculação das informações. O mundo digital que já faz parte da nossa realidade, não é mesmo? E que vem mudando a sociedade com as novas tecnologias. É um caminho sem volta? E eu lhe pergunto também, qual a perspectiva frente ao avanço das tecnologias, principalmente com relação às informações que são propagadas?
Olha, Patrícia, eu acredito que é um caminho sem volta, sim. A gente viu nesse último ano, por exemplo, se popularizar bastante o termo inteligência artificial, né? A gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que já se tornou popular, que é o ChatGPT. Então, a gente vai sim, nos próximos anos, experimentar um avanço tecnológico e passar por experiências de comunicação intermediadas pela tecnologia que são ainda muito mais profundas e radicais das que a gente conhece hoje. Então, acho que esse é um caminho sem volta. O que acontece é que, ao mesmo tempo que a gente está evoluindo, avançando nesse sentido, a gente também tem discutido bastante questões éticas envolvidas com o uso da tecnologia. O próprio ChatGPT, por exemplo, a gente tem uma discussão muito grande na universidade, na PUC, onde eu trabalho, sobre como que a gente pode usar essa ferramenta em sala e como que a gente pode inibir o uso mal intencionado por parte dos estudantes. Esse é só um micro exemplo. A gente tem aí possibilidade de falseamento de imagens, de falseamento de vídeos. Então,
exato.
Tem uma discussão ética envolvida também. Então, o que eu entendo é que, já que a evolução tecnológica, o avanço das ferramentas tecnológicas, ele é inevitável, o que a gente precisa fazer como sociedade é se preocupar em discutir boas práticas, e eu sei que a gente vai entrar nesse tópico mais tarde, e também regulamentação de como que a gente pode incorporar essas tecnologias dentro do nosso mundo, dentro da nossa vida, fazendo com que ela se torne benéfica para a sociedade e não que ela se torne propagadora de problemas, como é o caso que a gente tem vivido das fake news.
Se não corremos também, Renan, o risco de viver uma longa era da pós-verdade, por exemplo?
Esse é um termo que, veja, ele foi popularizado a partir de 2015 e é um termo que ainda faz muito sentido, né? Então a gente talvez viva assim um momento em que fique cada vez mais difícil a gente distinguir o que é verdade e o que é mentira. Claro que o mundo não é binário e que as coisas não são tão claras, isso é verdade e isso é mentira. Mas a verdade é que a distinção básica entre um fato, algo factual que aconteceu, e algo que simplesmente foi inventado ou distorcido, essa fronteira ela ficou muito mais nebulosa nos últimos anos. Então esse termo pós-verdade, ele busca contextualizar esse momento que a gente vive, em que a definição de verdade e mentira já não é tão clara, a versão de um fato acaba se tornando tão relevante quanto o próprio fato, e o fato não tem só uma versão, tem muitas versões, então é muito mais uma disputa de narrativa que a gente vive do que uma preocupação em identificar se a gente está tratando de um fato real ou de um fato, de repente, inventado. Então, de fato, me parece que a gente sim vive uma era da pós-verdade. O termo é de 2015, mas ele, sem dúvida nenhuma, permanece muito atual e pode ser que ele continue reverberando nos próximos anos, ainda mais com todo esse avanço de tecnologia que vai permitir falseamentos de vídeos, de imagens, de informação ainda mais elaborados dos que a gente tem hoje.
E uma outra pergunta é o seguinte, mesmo com tantas ações, discussões, debates que nós estamos tendo no Brasil sobre o assunto fake news, inclusive, não é mesmo, com o projeto de lei das fake news, ou seja, as pessoas têm acesso às informações, por que que as pessoas acreditam, ainda acreditam, e principalmente, por que esse gosto em compartilhar informações assim, sem ao menos, né, perceber se é uma verdade ou se é uma mentira, Renan?
Acho que uma questão muito relevante e importante para essa discussão, Patrícia, é o pressuposto de que as pessoas estariam interessadas em apenas compartilhar informações verdadeiras. Tenho a sensação, tenho a impressão de que isso não acontece. Na verdade, o que motiva as pessoas, de forma geral, a compartilharem informação é o teor daquele conteúdo. Se ele é um conteúdo que endossa e valida as minhas crenças, as minhas posições políticas, eu vou compartilhar, independentemente de ser verdadeiro ou não. Se ele é um conteúdo que, por outro lado, refuta tudo aquilo que eu acredito, eu também vou refutar esse conteúdo e muitas vezes vou usar esse argumento, isso é uma fake news, para tentar descredibilizar esse material. Então veja, quem dissemina fake news, quem compartilha fake news, nem sempre é uma pessoa que foi enganada, que realmente acredita que aquilo é verdadeiro. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, é uma pessoa que sabe que aquele conteúdo é suspeito, talvez aquele conteúdo não seja verdadeiro, mas ele é um conteúdo que me beneficia, porque ele está propagando uma determinada visão política, por exemplo. Então eu vou levar esse conteúdo adiante. Então a primeira grande dificuldade que a gente tem é essa. As pessoas são motivadas a compartilhar desinformação, geralmente com uma finalidade política. Além disso, se a gente for pensar nesse cidadão que de fato é enganado, existe uma dificuldade geral das pessoas em conseguirem diferenciar o que é verdade e o que não é. Conseguirem entender que essa informação ela é falsa, ao contrário daquela outra informação que é verdadeira. Porque as peças de desinformação, elas muitas vezes imitam, simulam, são simulacros de notícias reais. E isso vai pouco a pouco bagunçando o entendimento das pessoas. Então você tem uma peça de desinformação, por exemplo, que se parece muito com uma notícia de um portal. Ela tem a mesma estrutura de título, de frase auxiliar, a mesma estrutura de texto, tem fontes citadas, tem entrevistas citadas, só que aquele conteúdo ou é totalmente falso, ou então é um conteúdo enganoso, ou é um conteúdo enviesado, mas como ele imita um conteúdo genuíno, as pessoas têm dificuldade em fazer essa separação. Então essa seria uma segunda dificuldade. E essas duas dificuldades combinadas, as pessoas mal intencionadas ou as pessoas bem intencionadas, mas que não dispõem de uma ferramenta para fazer o entendimento entre o que é verdadeiro e falso, é que acabam tornando esse problema bastante popular, bastante comum e bastante frequente no nosso dia a dia.
Agora, da onde surge, né? Quem são os criadores de fake news? Por que que fazem isso? A gente recebe tanta coisa no WhatsApp, nas redes sociais, não é mesmo? Como que surgem essas notícias falsas, Renan?
Olha, Patrícia, com base nos estudos que a gente tem na área de comunicação a respeito de desinformação e fake news, a gente poderia classificar esses criadores de desinformação em três grandes grupos.
Sim.
Os primeiros são os grupos que têm algum interesse político. Então, por exemplo, eu sou a favor ou contra o presidente Lula, sou a favor ou contra o ex-presidente Bolsonaro. Com base nisso, eu vou criar peças de desinformação para reforçar a minha visão política. Então, há um interesse político por trás disso. Um segundo grupo é o das pessoas que têm um interesse econômico. Muitas vezes, essas peças de desinformação, elas vão, por exemplo, levar você para um site onde vai ter uma suposta notícia completa, e esse site vai ser rentabilizado, né, por meio de anúncios, por meio de patrocínios, etc. Então, quanto mais audiência esse site tiver, mais lucro, mais rentabilidade ele ganha. Então, esse é o segundo grupo. Ele está interessado em algum tipo de ganho financeiro mesmo com a disseminação da desinformação.
Uhum.
E tem um terceiro grupo, que é um grupo minoritário. Esses outros dois, interesses políticos e econômicos, são mais fortes. O terceiro grupo minoritário é o grupo que vai praticar aquilo que a gente vai considerar, dentro da linguagem da internet, uma trollagem, um troll. Talvez a gente já tenha escutado essa expressão.
Sim.
Era uma expressão, inclusive, descrita na literatura. Então, são pessoas que estão simplesmente se divertindo de uma maneira um pouco sádica em disseminar uma desinformação e ver essa desinformação ganhar corpo, se tornar popular, ganhar adesão, fazer as pessoas acreditarem nisso. Então, são pessoas que têm simplesmente um prazer, novamente, um pouco sádico em ver a desinformação circulando, mas não vão ter nenhum outro tipo de benefício para além desse. Então, são basicamente esses três grandes grupos que atuam misturados, embaralhados, no ambiente digital, criando desinformação, e isso acaba, como você falou, estando presente no nosso dia a dia, nos aplicativos de mensagem que a gente usa, por exemplo.
Quais as consequências da propagação, né, de tantas notícias falsas para a nossa sociedade, para o nosso futuro, para as empresas, né? Enfim, para a nossa nação, Renan?
Olha, as consequências são gravíssimas. E se alguém duvidava disso, eu acho que com a pandemia da Covid-19 e com as campanhas de desinformação contra a vacinação, certamente se convenceu do contrário. A desinformação, ela é perigosíssima porque ela nos leva a julgamentos que não são baseados, por exemplo, em evidências científicas. Então, a gente viu tanta desinformação durante o auge da pandemia da Covid. Ah, ao invés de se vacinar, você deve usar medicamento X ou medicamento Y, que cientificamente era comprovado que não tinha eficácia nenhuma. Então, quer dizer, se alguém acreditou numa peça de desinformação ou em todo um conjunto de desinformação a respeito desse tema e deixou de se vacinar, talvez tenha pego uma forma severa da doença, talvez tenha tido alguma complicação, talvez tenha até mesmo chegado a óbito. A mesma coisa vale para a vacinação. Então, no nível individual, no contexto de crise sanitária, como que a gente viveu e, de certa forma, ainda vive hoje, a desinformação ela é capaz de matar. É capaz de matar uma pessoa que toma uma decisão baseada em uma falácia. E do ponto de vista coletivo, as consequências sérias e graves, elas ficam evidentes do ponto de vista das eleições. Então, a gente tem um histórico de eleições, mais fortemente ainda nos Estados Unidos, a eleição do Donald Trump foi muito calcada em peças de desinformação contra a então concorrente dele, a Hillary Clinton. Foi a primeira grande eleição mundial que teve isso. No Brexit, que foi a decisão do Reino Unido, do Reino Unido de deixar a União Europeia, a gente também teve muita desinformação. A gente teve muita desinformação na eleição francesa, muita desinformação nas duas eleições brasileiras, 2018 e 2022. Então, veja, em última instância, a gente pode dizer que o próprio destino de um país, politicamente, candidato A ou candidato B, pode chegar ao poder graças a campanhas bem articuladas de desinformação. Então, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, a desinformação ela é terrível e tem consequências seríssimas para a sociedade.
Agora, como podemos ter o controle, né, como podemos enfrentar, combater a propagação desse fenômeno tão poderoso no meio da nossa sociedade, Renan, sem impor censura ou ameaçar a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, inclusive para nós jornalistas?
Claro, a solução me parece muito complexa. Exatamente por ser um problema capilar, não é fácil combatê-lo. Então, o que a gente vê é um enfrentamento, assim, especialmente a partir de alguns níveis. O primeiro nível é a lei. Então, a gente vai falar, eu imagino, daqui a alguns minutos, sobre o projeto de lei das fake news, ficou conhecido assim. Então, existe uma preocupação em governos de diversos países do mundo, especialmente na Europa e agora no Brasil, em tentar criar uma legislação que consiga inibir essa prática. Então, do ponto de vista legal, a gente precisa ter algum tipo de dispositivo que nos permita. Uma segunda questão é uma conscientização coletiva da sociedade. Então, a gente precisa educar as pessoas sem ser pedante, no melhor sentido da palavra de educar, sobre a cultura de mídia, fazer com que as pessoas compreendam o que é uma notícia, como uma notícia é feita, o que a diferencia de uma peça de desinformação, como o jornalismo profissional funciona, qual a diferença disso para um site sem credibilidade que a gente acessa na internet. Então a gente chama isso de literacia midiática ou de educação midiática. É uma segunda forma de enfrentamento. E me parece que tem uma responsabilidade também da sociedade civil e mesmo das organizações empresariais, dos grupos empresariais, em tentar combater isso, porque de fato, mesmo as empresas, né, podem ser prejudicadas. Uma peça de desinformação pode ser catastrófica, pode gerar um prejuízo financeiro gigantesco para uma organização. Então, além de ter leis e além de ter uma consciência coletiva na sociedade, né, a gente precisa de fato ter um movimento aí de lideranças da sociedade civil e de grupos econômicos que se interessem em combater esse problema também.
Ações formativas também, por exemplo, levar essa temática para as escolas, para os professores?
Sem dúvida. A educação ela é fundamental. Nós que, no meu caso, imagino que no seu também, Patrícia, de muitos ouvintes, não nascemos já num mundo completamente digital, a gente ainda tem uma referência de um mundo em que a gente tinha informação em jornal impresso, ou informação disponível em outros meios que não somente digital. Mas as gerações atuais elas têm até certa dificuldade em separar o mundo real do mundo virtual. Ele é uma coisa só. Então, fazer um trabalho de educação em escolas, como estudante de ensino fundamental, e levar isso e promover discussões, por exemplo, no âmbito universitário. Claro que na PUC, no curso de jornalismo, a gente discute muito isso, mas não só cursos de comunicação, em outras áreas, como a gente vem conversando, muitas áreas, saúde, economia, são afetadas pela desinformação. Sim. Também é importante a gente promover esse tipo de discussão e, novamente, esse tipo de educação midiática.
Uhum. Agora, em que momento estamos, Renan, até para o nosso ouvinte também, né, entender melhor? Nós temos um projeto de lei das fake news e que tem gerado, né, muitos debates, também algumas controvérsias entre especialistas políticos e a sociedade que está acompanhando. Em que momento estamos dessa discussão das fake news e como que você avalia o texto do PL Fake News?
Olha, o texto ele esteve em vias de ser votado, mas como você falou, a gente tem muitos interesses em jogo. Então a gente tem grupos empresariais muito fortes, por exemplo, o Google, o próprio grupo Meta, né, do Facebook, Instagram e WhatsApp, que são contrários ao projeto, e por outro lado, um conjunto de entidades da sociedade civil que são a favor do projeto. Então essa disputa ela fez com que se gerasse um impasse e que o Congresso optasse por interromper a tramitação do projeto. Então, ele deixou de ser votado e ele está sendo novamente avaliado para verificar se vai haver alguma mudança ou não. Em particular, eu gosto do projeto. O projeto, ao contrário do que é dito, ele não é um projeto que vai impor censura, não é um projeto que vai impor uma limitação a publicações em redes sociais. O que ele propõe é uma mudança baseada num modelo europeu, um modelo que a gente tem em países, por exemplo, como França e Alemanha, em que existe um órgão, como se fosse uma agência reguladora, como a gente tem a agência reguladora de energia elétrica e a agência reguladora em outras áreas essenciais, a gente teria uma agência Sim. reguladora na área digital. E essa agência reguladora, ela faria uma fiscalização da regulação das plataformas sociais. O que significa isso? Significa que ao invés de o Facebook, por exemplo, hoje ele se autorregular, que é o que acontece, ele precisaria semestralmente enviar um relatório, um conjunto de informações a essa agência reguladora para que essa agência reguladora verifique se o Facebook está ou não inibindo conteúdos que são criminosos. Então, na verdade, é uma mudança apenas no sistema de regulação das redes sociais, das plataformas digitais. Porque essa é uma questão interessante. A imprensa profissional, ela é entendida como imprensa. Uma agência de publicidade é entendida como uma agência de publicidade. Elas respondem a órgãos reguladores. Mas as plataformas de mídias digitais, elas se apresentam como empresas de tecnologia. E, na verdade, não são. São plataformas onde você vai encontrar, sobretudo, informação e, sobretudo, anúncio. Então, elas são também empresas de mídia, mas elas não têm nenhum enquadramento que gere algum tipo de responsabilidade a partir disso. E aí, uma questão central no projeto, Patrícia e ouvintes, que é o que me faz crer que o projeto é positivo, é que o tipo de publicação que ele vai exigir que tenha uma moderação por parte das empresas é um tipo de conteúdo que já é considerado crime hoje. Então, que tipo de conteúdo é esse? Conteúdo de estímulo ao suicídio, pedofilia, tortura, violência contra a mulher, racismo. O projeto de lei das fake news, ele está alicerçado em 7 leis que já existem. Então, ele não está propondo uma ampliação do entendimento do que é verdadeiro, do que é falso. Não está propondo censura de algo que hoje possa ser um tema legitimamente debatido na sociedade. Ele está alicerçado na legislação brasileira. Temos 7 leis que dizem que, entre outras coisas, pedofilia é crime. Portanto, no Facebook a gente não pode ter conteúdo de estímulo à pedofilia. O Facebook tem agido para combater a disseminação desse tipo de conteúdo? Sim ou não? É basicamente isso que esse órgão regulador vai buscar fazer. Hoje, o Facebook ele pode simplesmente não ter ferramentas para inibir esse conteúdo e nada acontece, porque ele é autorregulado. O PL tenta criar, como a gente estava conversando, essa regulação externa. Então, é simplesmente isso. E a gente tem, Patrícia, muitos grupos que hoje têm usado esse argumento da liberdade de expressão para tentar coibir o projeto. Na verdade, não há liberdade de expressão, por exemplo, para você fazer estímulo à pedofilia ou fazer estímulo ao suicídio. O nome disso não é liberdade de expressão, isso é crime, é uma infração prevista na legislação brasileira. E é essa adequação, fazer com que as plataformas sejam mais vigilantes para inibir esse tipo de conteúdo, que o PL ele foi criado. Eu, honestamente, não sei se o projeto vai seguir na sua versão original, Sim. porque o embate entre grupos favoráveis e contrários é um debate muito acalorado, então a gente vai ter que aguardar o desenrolar desse embate para a gente verificar se a gente vai conseguir ter uma lei que consiga criar um parâmetro legal que nos ajude a combater esse problema ou se a gente não vai conseguir.
Muito obrigada pelas explicações, pela sua entrevista hoje aqui no programa, Renan.
Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes e fico à disposição para a gente voltar a falar desse assunto sempre que for oportuno.
Muito bom, nós também estamos à disposição aqui. Até a próxima. Eu quero agradecer a sua sintonia também. Acabei de conversar aqui com o jornalista, gestor de mídias sociais e professor da PUC Paraná, Renan Colombo, e ele nos explicou sobre as fake news, como combater, como enfrentar e como está a discussão sobre a instituição da lei das fake news aqui no nosso Brasil. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.